Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, já de olho no fechamento do mercado. Segunda sessão consecutiva de alta nos preços, em torno aí de 9, 10 pontos nos principais vencimentos. Me parece que o mercado já tem um novo objetivo a ser alcançado. Quem vai explicar para a gente é o Mário Mariano, lá da Novo Rumo Corretora. O Mário que já está comigo no telão aqui. E antes da gente entrar no ar, eu estava trocando uma ideia com o Mário aqui e ele me dizia que nas últimas sessões tem visto aí uma tendência altista para os preços. Aonde você foi buscar esses argumentos para justificar essa sua expectativa, Mário? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos amigos do campo. A pergunta que me fazem e a resposta que eu te dou agora sobre o seu questionamento é o que eu entendo do mercado, é a minha pesquisa, a minha avaliação pessoal para uma tendência que pode se confirmar diante das notícias que estão chegando aqui. E mais recentemente, não só para mim como para várias outras pessoas, o relatório de agricultura semanal que os Estados Unidos divulga indicou o empobrecimento da lavoura americana. Para a soja, 69% das lavouras boas e excelentes e 72% para o milho, representando perdas entre 2% e 3%, respectivamente. Então, o cenário climático deu hoje o suporte para uma recuperação de preços na Bolsa de Chicago. Com a semana passada indicando um rendimento ao redor de 49,8, 49,6 bushels por acre, hoje estaria ao redor de 49,2, 49,4. Uma pesquisa mostra, portanto, que o empobrecimento dos 2% a 3% nas lavouras de soja e de milho diminuirá o rendimento da lavoura, por consequência, uma safra um pouco menor. Não muito distante do relatório que já é divulgado para todo mundo, o esmagamento lá nos Estados Unidos durante o mês de junho também foi um outro fator construtivo de preços lá na Bolsa de Chicago. No mês 6, portanto, no mês passado, houve um recorde de esmagamento naquele país, somando 4.330.000 toneladas. É um volume um pouco menor do que os traders e o mercado como um todo esperava, Alexander. Contudo, recorde, como eu disse, o que mostra que a retração das vendas para a China pode não ser tão grande, porque está sendo usado esse soja internamente nos Estados Unidos e exportado para outros países. Sobre isso, eu posso indicar que o relatório semanal de exportações divulgados ontem, também nos Estados Unidos, mostra um acúmulo de exportações e embarques de 51 milhões de toneladas. No mesmo período do ano passado, já eram 55 milhões de toneladas. Então, esses 10% menor que foram exportados até o momento pelos Estados Unidos, talvez não tenha sido assim tão negativo para a formação de preços como o mercado futuro já se posicionou e provavelmente deverá continuar embarcando volumes maiores, não só pelo consumo interno, também para as vendas na exportação de produto acabado e da matéria-prima. E só para finalizar sobre as exportações semanais, 635 mil toneladas foram registradas contra 670 da semana passada. É um pouquinho menor, mas ainda assim o mercado está se ajustando e esta retração ou essa redução de exportações me parece que tem um caminho, é reajustar os preços na Bolsa de Chicago, porque a queda fora excepcionalmente grande, de 10 dólares e 60 para 8 dólares e 35, 8 dólares e 36. E nessa retomada de alta com esses fundamentos que eu acabei de citar, o mercado tecnicamente rompeu uma resistência no vencimento do mês de novembro, com 8 dólares e 50, 8 dólares e 45. Portanto, tecnicamente toma-se novas compras, impulsionando o mercado, para o meu ver, em torno de 9 dólares por bushel no vencimento novembro nos Estados Unidos, Alexandre.
Mas diante dessa expectativa, Mário, o que fazemos? Esperamos atingir os 9 dólares de bushel para voltar a vender, ou aproveitamos o atual patamar de prêmios, enfim, até o dólar que está aí se mantendo acima dos 3,80, né?
Diante da compra chinesa da semana passada para cá, a somatória é em torno de 20 navios, representando aí um pouco mais de 1 milhão e 100, próximo de 1 milhão e 200 mil toneladas para embarques setembro e outubro, pode-se dizer que a somatória de Chicago e o prêmio na exportação, que subiu em torno de 30 a 35 centavos nesse período, bonifica a soja brasileira com preços já acima de 400 dólares por tonelada. Portanto, já fica também bem próximo do custo da custo da importação por soja americana, se fosse o caso nas compras chinesas naquele país. Então, nós já estamos igualando o preço da soja americana, talvez até um pouco mais.
Só para deixar claro, Mário, igualando esse preço da soja americana com tarifação ou sem tarifação?
Sem a tarifação.
Sem a tarifação, tá, ok.
Diante do cenário de volumes de exportações, a Oil World, que é uma revista que divulga informações relativas ao mercado de grãos global, não só produção e estoque, como exportação também, ele relata que, pelo volume disponível da América do Sul e pelo volume disponível nos Estados Unidos, a tendência é que, mesmo tributado, os chineses tenham que comprar ao redor de 10 a 14 milhões de toneladas no mercado norte-americano. Isso pode, então, sugerir uma especulação que está sendo criada ao redor desses dois parceiros e, possivelmente, esse reajuste na Bolsa de Chicago venha a ocorrer por essa nova demanda. E o interessante, que me faz acreditar até numa melhora de preços, é que, aqui no Brasil, os chineses vieram comprando para embarques nos meses de setembro e outubro e não tiveram nenhuma preocupação ou interesse de compras além de outubro aqui no Brasil. E, portanto, como o calendário comercial americano e chinês termina no mês de agosto, é provável que esses embarques venham mesmo a ocorrer num outro cenário pós-comercialização, cotas, enfim, algum novo acordo que esses dois países possam criar, havendo, portanto, uma nova negociação. Neste momento, eu estou especulando, sim, e dando um sentimento de que, pela queda excessiva de preços, pelos prêmios negociados no Brasil e o disponível, é provável que os chineses venham a se preocupar buscando novas compras nos Estados Unidos e, quem sabe, fazendo um novo acordo para algum volume dentro de uma tributação ou não e que possa fluir para destino asiático. Então, Alexander, eu continuo vendo com bons olhos alguma conversa paralela entre Estados Unidos e Japão, e China, para fazer novas vendas com destino Ásia.
Mas qual o posicionamento do produtor brasileiro, então? Espera mais um pouco ou já aproveita para vender nos atuais patamares? Porque o preço é bom, né, Mário? 400 dólares?
Passa de 400 dólares, somando o prêmio da exportação e a Bolsa de Chicago. Aí é que está, Alexander, é uma resposta que ela tem um viés, né? O viés é quando todas as exportações criadas até agora para embarque setembro e outubro faz com que o exportador leve uma mercadoria para um destino longo. Quando ele consulta o custo de transporte nesse momento, e aí nós vamos voltar naquela discussão recente onde ainda não teve um novo acordo na nova tabela de transportes que a NTT divulgou há meses atrás, o custo fica muito elevado. Então, mesmo tendo uma demanda mais aquecida aqui no Brasil para exportação, não é repassado todo esse aumento para o produtor, porque o elevado custo para transportar essa mercadoria para os portos acaba ficando no meio do caminho e na mão do transportador. Portanto, a decisão que o produtor tem que tomar, que é a sua pergunta, eu acho que é continuar precificando. Mas, nesse momento, quem tem mercadoria soja dentro de casa é porque tem uma infraestrutura adequada financeira, fiscal e provavelmente de estoque, com espaço físico para receber o milho que está colhendo e manter os estoques da soja para uma nova oportunidade. Então, eu acho que, no momento, o produtor está mais preocupado é esvaziar os seus espaços de mercadoria vendida outrora para um exportador industrial e receber a colheita que eles estão fazendo de milho atualmente.
Mas, em reais, os preços atuais são menores do que os já praticados, os melhores momentos já praticados, Mário?
Hoje você vai encontrar negócios feitos na base de Sorriso, que é norte do Mato Grosso, e também para a região de Campo Novo do Parecis, em torno de R$ 73,00. Porém, é com retirada da mercadoria para setembro e pagamento outubro ou final de setembro. Para embarque mais imediato, os preços são menores. Porém, é um preço, sim, maior do que nós tivemos a questão de 15, 20 dias atrás. essa mudança de comportamento de novas compras dos chineses aqui acabou impulsionando prêmios na exportação que foi repassado para o produtor. Portanto, os preços estão maiores. Só que nós já vimos preços maiores do que esse também no passado, antes de toda essa turbulência na Bolsa de Chicago e o cancelamento de compras por parte dos chineses nos Estados Unidos. Porém, Alexander, nós já temos uma comercialização bastante avançada aqui no Brasil. O que nesse momento traz a preocupação, além da colheita do milho, para depositar, ter o espaço desta safra, é a consequência da construção de preços para a safra 18-19. Produtores têm me relatado diariamente, assim como grandes grupos que plantam também grãos no Mato Grosso, Tocantins, Bahia, houve um acréscimo do custo para transportar os insumos para as lavouras. Então, as empresas que haviam vendido insumos, semente, adubo, defensivos, para colocar na fazenda do produtor, ele tem que bancar esse custo de transporte. Com o aumento da taxa de transporte, depois do tabelamento de fretes, esse custo ficou tão caro que as empresas estão com dificuldade de entregar esse produto, retardando o depósito desses insumos para iniciar um plantio já no mês de setembro. Portanto, não só o atraso dos insumos, como, consequentemente, o aumento de custo está implicando uma preocupação futura do produtor. Pois, o preço que hoje se propõe a fazer compras na origem não cabe ao produtor vender no momento porque acaba sendo muito pequeno ou dando prejuízo. Então, a preocupação está na safra 18-19, Alexander.
Tem que fazer conta, então, para ver se não vai tomar uma atitude errada.
Na verdade, não tem que fazer conta, não. A conta já está feita, o resultado é. Fazer vendas hoje dói no bolso, porque é prejuízo. Temos que receber uma novidade futuramente, que seja muito breve esse futuro, onde a tarifação criada pelo tabelamento do transporte tem que necessariamente ser menor. Eu estive fazendo um rascunho aqui para comentar com você e eu acabei perdendo esse rascunho, mas vou tentar lembrar alguma coisa assim. Não só os grãos tiveram um prejuízo muito grande, consequentemente, com o aumento dos custos do transporte, como principalmente o setor de carnes. Então, suíno, bovino, frangos tiveram uma perda significativa para exportações, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul. Então, eu tenho que entender que não só na área agrícola, mas também as exportações de suíno, bovinos ou de carnes como um todo, e eu estou dando como exemplo no Rio Grande do Sul, acabou trazendo um prejuízo. Eu vou ler para você aqui. A Farsul divulgou hoje que o agronegócio, pelo tabelamento criado recentemente, naquele estado, no mês de junho, a receita entre exportadores de carnes, generalizadamente, diminuiu em 25%. Bovino, 55,6% menor receita. Frango, 40%. Suínos, 38% de menor receita. Para exemplificar, a soja, que é colhida um pouco mais tarde, exportada um pouco mais tarde do que o Centro-Oeste, a soja perdeu 37,5% de receita no Rio Grande do Sul. É bom deixar claro que toda essa informação que eu estou repassando para você foi a Farsul que divulgou no dia de hoje o quanto o gaúcho deixou de ganhar nas exportações, reduzindo receitas devido à instabilidade naquele período de junho, que respaldou a renegociação durante o mês de maio do tabelamento de transportes. Portanto, o prejuízo é grande para a agricultura, para a pecuária e para as exportações do Rio Grande do Sul, conforme te relatei, Alexandre.
Agora, ô Mário, com relação à questão da preocupação na implantação da próxima safra, a gente já vinha com uma previsão, uma expectativa de custo maior. Essa situação dos fretes encarece ainda mais, então, esses custos, no final das contas?
Ele encarece e agrava muito, porque, tomando como base que um dos insumos mais caros na formação de uma lavoura é o adubo. O adubo ele vem lá de São Francisco, vem de Paranaguá, ele vem da importação. Então, o que eu quero dizer é que ele faz um trecho muito longo e esse trecho longo foi o que mais encareceu na tabela de transporte divulgado pela ANTT. Justifica, portanto, dizer que o prejuízo para quem está trazendo mercadoria dos portos para a área de produção, Centro-Oeste, por exemplo, que é uma distância muito grande, acabou criando um custo muito elevado. Então, o prejuízo está para quem vende o adubo, para quem compra o adubo e para quem vai produzir uma safra que no próximo ano estão com preços bem menores se comparado a 40 dias atrás, quando tivemos um custo de transporte que para o próximo ano de 2019 já era precificado por tradings, comprando produto na lavoura, sabendo qual custo ele transportaria. Hoje não dá para saber. E se for aplicar a tabela divulgada pelo quilômetro rodado na obrigação de ida e de volta, no caso de um transporte autônomo, acaba ficando um preço, pelo menos, assim para chutar por baixo, de R$ 8 a R$ 9 por saca, menor do que há 40, 50 dias atrás, Alexandre.
E tem outro problema, né, Mário? Esse custo de deslocamento está fazendo com que as entregas também sejam prorrogadas na tentativa de se ter uma definição objetiva para esse impasse dos fretes, né? E a gente pode ter uma concentração dessa entrega na última hora, algum problema até de risco de atraso de implantação de safra. Será que isso pode acontecer, Mário?
Eu acabo entendendo que não é o custo único e exclusivamente culpa de transporte que acaba tirando o benefício da safra futura em torno de R$ 9, R$ 8 por saca. Porque o custo do transporte para o futuro é aproximadamente uns R$ 3 a R$ 3,50 por saca mais caro antes da tabela. E a resposta da sua pergunta seria assim... vão prorrogando, postergando as entregas de mercadorias para uma tentativa de um novo acordo para redução do custo do transporte, sem dúvida acontece o que nós estamos vivendo hoje no Mato Grosso. A colheita está sendo atrasada, preocupantemente, por conta da dificuldade de transporte das lavouras para os armazéns e dos armazéns para o destino exportação. Então, sim, acaba criando, inclusive, uma tendência de baixa, que é o que nós estamos vivenciando hoje, no milho especificamente, quando a concentração de oferta está grande e há uma redução de transportes. Isso acaba sendo onerado para o produtor, que acaba tendo uma resposta de preços menor do que não houvesse essa tabela de frete antigamente. Não sei se ficou claro a resposta para você, mas é o que eu entendi da tua pergunta.
Sim, sim, é exatamente isso. Meu caro Mário, então... orientação para o produtor, nesse momento, em termos de comercialização, espera então mais um pouquinho para ver o que vai acontecer com Chicago e quais os reflexos disso para o Brasil, é isso? Isso, mais que isso vale para safra velha e safra nova ou safra velha já vai tirando da reta?
Olha, nesse momento eu não tenho como fazer uma recomendação de venda para safra futura, quando as vistas de uma conta fácil de interpretar é onde, se há vantagem, ela é muito pequena, mas o risco está muito grande. Eu preferiria, nesse momento, dar o seguinte comentário, ou manter o seguinte comentário. Mercado climático nos Estados Unidos tem dado algum apoio para a alta e eu passei os fundamentos que dão norte a essa minha expectativa. O lado técnico de Chicago também... indicam uma sequência nessa alta. Portanto, mês de novembro, $8,55 hoje, quebra uma média móvel de 9,14 dias, que tecnicamente indica quem está vendido, compra, senão um prejuízo pode acontecer. E quem está iniciando um novo processo de especulação, compra-se, porque tem potencial de alta até 9 dólares. O fundamento e o técnico aliado estão, sim, direcionando a esse fator de alta. Durante esse período de desenvolvimento climático e ausência de exportações nos Estados Unidos, é provável que tenhamos uma flutuação de preços aqui no Brasil que possa citar, se é possível, novas vendas para os chineses, que são os maiores compradores globais no dia de hoje, ou não. Aspas, tivemos recentemente alguma especulação dizendo que os chineses não passariam de 93 a 94 milhões de toneladas na importação, principalmente porque o repasse para a indústria de rações estaria comprometida porque os suínos por lá também estão perdendo valor e, por consequência, não estariam pagando o preço do farelo da soja ou o mesmo valor antigo, portanto, os esmagadores naquele país estariam diminuindo as suas importações. Fecha aspas. O fato é que este é o cenário atual, mas no momento em que estiver reduzida os estoques naquele país, eles serão obrigados a repor. E essa reposição acaba caindo no colo dos Estados Unidos, onde será o maior produtor numa colheita durante o mês, segunda quinzena de agosto e com certeza durante o mês de setembro, ofertando o seu preço ao mercado global, quando ele será praticamente o único formador de lotes. Isso pode fazer com que o mercado acompanhe os preços na Bolsa de Chicago ou através dos prêmios na exportação daquele país, dando uma tendência de médio prazo. E eu continuo sendo autista até que essas notícias se revertam. No momento, esse é o meu comentário.
Tá bom. Agora, necessariamente, uma alta em Chicago faz prêmio cair ou o prêmio depende única e exclusivamente de demanda por aqui, Mário?
Pois é, eu não queria tocar nesse assunto, mas você me provocou. Nós tivemos uma recente alta e bem significativa nos prêmios de exportação, quando saímos de 220, 215 centavos por bushel para o atual 260 para embarque no mês de setembro. Uhum. Então, 35 centavos de alta num período de 4 a 5 dias é bastante significativo. Se tivermos, portanto, uma volta... Vamos trabalhar nessa hipótese. Se os Estados Unidos começarem a vender para os chineses, certamente nós vamos ter uma retração de vendas aqui, portanto, os prêmios caem. Os prêmios caindo, qual é o outro motivo para elevar os preços, a não ser na Bolsa de Chicago? Como, neste momento, o volume de vendas e embarques para os chineses é bastante elevado, eu acho que o nosso mercado vai dormir alguns dias até acordar para um novo valor e uma nova realidade. Eu quero entender que a substituição por compras nos Estados Unidos poderá ferir os nossos mercados que hoje estão ascendentes por conta principalmente de um câmbio, conforme você disse, acima de 3,80 e os prêmios na exportação que estão excessivamente grandes, elevados. E eu temo que uma retração de vendas por parte do Brasil poderá trazer uma precificação bem menor do que vistas no dia de hoje no Brasil.
Muito bem, tá aí então, Mário Mariano analisando o mercado lá fora, o mercado aqui dentro, enfim, trazendo perspectivas e colocando aí argumentos para te ajudar a pensar e principalmente tomar a sua decisão. Meu caro Mário, obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre, meu amigo.
Muito obrigado, Alexander, e para finalizar aqui dizendo que o que você me questiona são as notícias que eu recebo e eu faço uma avaliação para mim sobre uma perspectiva de tendência. Não estou aqui fazendo nenhuma recomendação de compra ou de venda, apenas informando o seu público. Um abraço, prazer estar com você.
Muito bom. Obrigado, Mário. Um abraço. Mário Mariano, direto da Novo Rumo Corretora, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago no dia de hoje. De olho, então, na tela, você acompanha comigo o agosto, US$ 8,39 por bushel, subindo aí 10 pontos, uma boa reação, portanto, já teve aquela reação de ontem no mercado. Setembro, 8,45, uma alta de 9 pontos mais 75. Novembro, 8,55, subindo 9 pontos e meio. E o janeiro de 2019, 8 dólares e... tem alguma coisa errada aí com essa cotação, mas enfim, subiu 9 pontos e meio em relação ao fechamento anterior. Deve ser aí na casa dos 8,66. Vamos aos números do milho, setembro, US$ 3,46 por bushel, uma alta de 4,5 pontos, o milho para setembro também subindo, a mesma alta para dezembro, US$ 3,59 por bushel, o março de 2019, US$ 3,79, também subindo 4,5 pontos, US$ 3,71. E o maio de 2019, US$ 3,84 por bushel, uma alta aí de 4 pontos. São os números do milho. Agora a gente vai passar o trigo. Trigo que em setembro também teve alta, subiu quase 10 pontos, um pouquinho mais de 9 pontos, 9 pontos mais 25, a 4,97. O dezembro, US$ 5,12 por bushel, 8 pontos mais 25 de alta. O março de 2019, com 7 de alta, US$ 5,26. E o maio, 5,35, subindo quase 6 pontos. São os números de fechamento do mercado no dia de hoje. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações, mais destaques, novas cotações, enfim, atualização dos preços para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Por isso, continue com a gente.